DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia, bem-vindo a DW, a voz da Alemanha. Está na companhia de Thiago Melo e Guilherme Corrêa da Silva. Vamos aos destaques desta terça-feira, 8 de maio de 2018. Em São Tomé e Príncipe, presidente do Supremo reage à exoneração de juízes aprovada pelo Parlamento.
O que está a acontecer nesse momento é uma atrocidade, uma aberração. É algo nunca antes visto num país onde há Estado de Direito Democrático. Vamos agir com as disposições legais, porque nós somos aplicadores da lei.
Em Moçambique, como os investimentos no gás natural estão a beneficiar distrito no norte do país e as reações à posse do presidente russo Vladimir Putin. O Jornal da Manhã começa com um braço de ferro institucional entre a Justiça e o governo de São Tomé e Príncipe. O parlamento exonerou compulsivamente 3 juízes do Supremo Tribunal e, em resposta, os funcionários dos tribunais decidiram cruzar os braços por tempo indeterminado. Partidos políticos, com e sem assento parlamentar, também defendem os tribunais. O presidente do Supremo afirma que não vai acatar a sua exoneração e pede ajuda à comunidade internacional para mediar o conflito. Ramos El Graça.
A destituição dos 3 juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé e Príncipe foi anunciada na última sexta-feira, depois da aprovação no Parlamento de uma resolução com 30 votos dos deputados do Partido no Poder, ADI, Ação Democrática Independente e um voto do MRACP-PSD, Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Partido Social Democrata e 6 contra. A decisão veio na sequência do acórdão divulgado a 28 de abril que devolveu a cervejeira Rosema a seu antigo proprietário angolano Melo Xavier. O primeiro-ministro santomense Patrício Trovoada, em declarações à imprensa no sábado, considerou a aprovação da resolução parlamentar uma decisão para atacar o cancro no sistema judiciário do país. Face à decisão, o presidente do Supremo, Silva Gomes Cravide, considerou a medida ilegal.
O que está a acontecer nesse momento é uma atrocidade, uma aberração. É algo nunca antes visto num país onde há Estado de Direito Democrático. Nós vamos agir com as disposições legais, porque nós somos aplicadores da lei.
Gomes Cravide evoca o artigo 95 da Constituição, mas acrescenta que, por si só, não é suficiente para provocar a queda dos magistrados.
A Assembleia Nacional tem a competência para nomear e exonerar os juízes conselheiros, com base na proposta apresentada pelo Conselho Superior de Magistrados Judiciais, nos termos deste estatuto.
Silva Gomes Cravide diz não ter dúvidas que a decisão tomada sobre a devolução da cervejeira ao seu proprietário tenha sido a mais acertada.
Eu gostaria de pedir a quem estivesse a ouvir que quisesse ajudar a minha empresa, que viesse pegar no processo o Rosema e fizesse uma inspeção e analisasse a nossa decisão.
O juiz presidente do Supremo Tribunal de Justiça teme, contudo, pela sua vida e que, pelo fato, iniciou contactos para que haja uma mediação internacional sobre este caso e visa defender os princípios de um Estado de Direito Democrático.
Falámos com alguns colegas dos outros países, disputámos no âmbito do fórum dos presidentes do Supremo Tribunal de Justiça dos países em torno da língua portuguesa, falámos com alguns presidentes, nossos colegas, no sentido de tomarem parte desta ocorrência.
Entretanto, esta segunda-feira, os partidos com e sem assento parlamentar em solidariedade com o Supremo Tribunal reuniram-se com Silva Gomes Cravide e condenaram a exoneração dos magistrados que consideram ser um ato ilegal. Jorge Bom Jesus é vice-presidente do MLSTP-PSD, disse à DW que
a nossa democracia está em perigo, sobretudo porque há uma tendência para uma deriva totalitária, no sentido de todos os poderes estarem, digamos, nas mãos de um único homem.
Por seu turno, Olegário Tini, membro da Comissão Política do Partido da Convergência Democrática, classificou esta decisão da Assembleia Nacional como sendo um golpe.
Um plano devidamente arquitetado e orientado para a captura e a concentração de todos os poderes, de todos os órgãos de soberania na esfera do partido do governo, eu não tenho dúvidas em afirmar-lhe que, sim, o Estado de Direito Democrático está em perigo. Perante uma situação de golpe factual, resta aos cidadãos oporem-se, por um lado, por todos os meios legais.
Descontente com a situação reinante em São Tomé e Príncipe, os funcionários dos tribunais decidiram paralisar os trabalhos por tempo indeterminado até que a situação seja clarificada. Romzel Graça, DW, a Voz da Alemanha.
E hoje queremos saber o que acha do conflito institucional entre o judiciário e o governo santomense e como é a relação entre o governo e a justiça no seu país. Guilherme Corrêa da Silva, bom dia. O que os ouvintes estão a dizer na nossa página no Facebook DW Português para a África?
Olá, bom dia. No Facebook já recebemos vários comentários esta manhã. Um deles é de Saliu Sanhá Kandé, que acha que não é normal. A justiça sempre é independente, mas os governantes costumam interferir nos órgãos judiciários, impedindo a realização da justiça de forma justa e imparcial. Saliu Sanhá Kandé diz ainda que os políticos santomenses devem saber separar as águas, permitindo o funcionamento do Estado de Direito. Este nosso ouvinte escreve ainda que no seu país a justiça está politizada, o que faz com que o povo não acredite nos tribunais porque não há transparência e o dinheiro fala mais alto em detrimento da verdade. É o que comenta este ouvinte.
Obrigado, Guilherme. Logo mais trazemos outras reações. Saiba como participar no espaço do ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
Vamos às notícias dos Palop. Em Moçambique, as cerimônias fúnebres públicas de Afonso de Lacama, agendadas para amanhã, vão decorrer no largo da estação ferroviária da Beira, segundo informou fonte da Renamo, agência de notícias Lusa. No fim de semana, o estádio do Ferroviário da Beira havia sido anunciado pela família e pelo partido como local das cerimônias. Depois, o corpo de Dilacama seguirá para sua terra natal, Mangunde, a cerca de 300 quilômetros da cidade da Beira. Lá, Afonso Dilacama deve ser sepultado na quinta-feira. O líder da Renamo morreu na semana passada, aos 65 anos, na Serra da Gorongosa. Dezenas de camponeses do bairro de Siduava, da cidade de Matola, amotinaram-se ontem nas imediações da Presidência da República em Maputo para protestar contra uma suposta usurpação de terra de cultivo por um quartel naquela localidade. O grupo apelou ao presidente Felipe Niusse para exigir a saída dos militares do bairro. Segundo a agência de notícias Lusa, 4 manifestantes foram recebidos por um emissário do presidente que prometeu que o assunto será analisado pelo chefe de Estado. Ainda em Moçambique, o governo reconheceu que pelo menos 20 empresas nas quais tem participações estão a enfrentar problemas financeiros. Segundo o Instituto de Gestão das Participações do Estado, a maior dificuldade é em conseguir investimentos e parcerias. Um plano de reestruturação pretende capitalizar essas empresas, a começar pela fusão da Moçambique Celular e Telecomunicações de Moçambique. E em Angola, arrancou ontem a greve dos trabalhadores da segunda maior empresa de telefonia móvel do país. Segundo a comissão sindical, a greve por tempo indeterminado está a ser cumprida em 5 províncias, incluindo Luanda. Os funcionários da Movicel reivindicam um aumento salarial de 75%, entre outras questões trabalhistas. Na semana passada, a empresa disse estar ciente das reivindicações, mas que atravessa um período difícil.
DW, a sua voz da Alemanha.
Agora voltamos a falar de Moçambique, onde até bem pouco tempo o distrito de Palma, no norte do país, era esquecido. Mas o gás veio dar um lugar à Palma no mapa e não só. Internacionalmente está também na mira de algumas multinacionais. É que Moçambique possui uma das maiores reservas de gás do mundo. O administrador de Palma, David Machimbuco, conta à DW África o que mudou naquela localidade com os investimentos na área do gás.
Para além do investimento para a área de produção ou processamento de gás, temos agora o nascimento de empresas ligadas ao turismo, que são hotéis que às vezes ou em algum momento já equiparam-se com os hotéis que estão na cidade de Pemba. E então, a população também tem as suas oportunidades de colocar o seu produto no mercado, uma vez que o nível de crescimento populacional corre atrás daquilo que são os investimentos. Atendendo que há procura de emprego, as diferentes áreas que nesse preciso momento que estão a prestar serviços recrutam o pessoal local, e isso é a mais-valia que a própria população vem ganhando para o emprego, assim como na promoção dos seus produtos que localmente produzem.
É possível mencionar ganhos obtidos já em Palma com estes investimentos, quer na área do gás, quer na área do turismo?
Na área do turismo já temos 4 hotéis com 4 estrelas. Na área econômica, também ligada ao emprego, há mais pessoas que estão a ser empregadas. Por causa das compensações que estão a acontecer, a própria população já consegue promover-se, auto-empregar-se fazendo atividades econômicas, nesse caso venda ou compra de produtos, colocando ao seu mercado local. Já inicia o auto-emprego em termos de aquilo que se diz o comércio.
Em termos de serviços prestados à população, refiro-me à saúde, à educação, qual foi o ganho que as comunidades obtiveram até agora?
Com base naquilo que é responsabilidade social das empresas, nós temos um bloco operatório que é de renome, com um sistema que não se equipara a qualquer um a nível do país. Temos o sistema de laminação que existe ou montado para o hospital local, nem o Hospital Central de Maputo não tem. Até agora nós ressentimos já a capacidade de fornecimento de energia, que afinal a própria qualidade não chega a arrancar todo o equipamento. Só para a sala de observação, para questões de raio-x, também temos máquinas modernas com capacidade também de serem reparadas a nível local. Temos laboratório com capacidade de análise de bioquímicas, que no entanto equiparamos ao hospital provincial, para dizer que temos mais ganhos. Tivemos também o apoio na área de educação, o apetrechamento das escolas. Temos a única escola secundária no nosso distrito, o equipamento que nós recebemos a partir de carteiras da biblioteca, assim como da sala de informática, veio das empresas, das multinacionais que estão a operar no distrito. Isso estamos a falar agora que é na fase da prospeção, aliás, da construção para garantir que se construam as fábricas. Construído também um equipamento para a produção de oxigênio na cidade de Pemba, com base naqueles que são as empresas multinacionais que estão sediadas em Palma.
E quem financia esses serviços fundamentais para as comunidades?
Aqui falamos de duas empresas que nesse preciso momento já estão a dar a sua mão, que é a Enest África, o que apetrechou o bloco operatório, construiu Casa Mãe Espera, apetrechou o bloco de análise ou laboratório, assim como do IRAE-X, construiu também algumas fontes para fornecimento de água a partir de furos, que no entanto consegue abastecer pouco mais de 4 a 5 mil pessoas no nível da sede do distrito, enquanto a Anadarko deu um passo no equipamento informático na escola secundária e fornecimento de carteiras na mesma escola. Ainda na cidade de Pemba, que o benefício foi de construir uma fábrica para a produção de oxigênio, que tem a capacidade de distribuir oxigênio em toda a província e também fornece às províncias vizinhas. Isso foi a Enest África de novo.
Esta foi uma entrevista com David Machimbuco, administrador de Palma, província moçambicana de Cabo Delgado, conduzida por Nádia Issufo.
DW, terça-feira.
Na Rússia, opiniões divididas marcaram a posse do presidente Vladimir Putin, reconduzido esta segunda-feira a um quarto mandato de 6 anos. Alguns cidadãos consideram o chefe de Estado como um líder nacional, enquanto outros o culpam pelo fraco desempenho da economia russa. Entretanto, analistas dizem que o novo mandato de Putin não deve trazer nada de novo. Os partidários do presidente consideram que a vida no país melhorou e alguns citaram a realização de eventos desportivos, a anexação da Crimeia e o reforço militar como pontos positivos do governo Putin. O presidente organizou as Olimpíadas mais bonitas em Sochi. Em breve haverá o Mundial de Futebol. As pessoas estão a trabalhar nesses eventos. Também melhorou o exército russo, a marinha. A Crimeia passou a ser nossa. Penso que o presidente ainda vai alcançar muito mais. As pessoas têm motivos para votar nele e afirmo que Vladimir Putin é uma boa pessoa. Minha vida mudou somente para melhor. Não sei os outros, mas tenho 4 filhos e todos estão a estudar e trabalhar. Mas para os não apoiantes do governo, a vida na Rússia parece ser bastante diferente. Alguns cidadãos citam os gastos dispendiosos com a defesa em detrimento de áreas sociais. Não gosto da maneira como Putin governa o país. Pouca coisa mudou na Rússia. A corrupção, por exemplo, continua a mesma de antes. Eu votaria em outro presidente. O Estado não quer o desenvolvimento. O governo não investe na saúde nem na ciência, mas na guerra com a Ucrânia, por exemplo. Num discurso depois da cerimônia de posse em Moscou, Vladimir Putin tentou rebater uma das principais críticas ao seu governo, que diz respeito à economia. O presidente garantiu que nos próximos 6 anos a Rússia vai passar de 11ª para uma das 5 maiores economias do mundo e que vai melhorar o padrão de vida dos russos. A Rússia deve ser moderna e dinâmica para crescer a nossa liderança nas áreas onde já somos fortes. O analista político Dmitry Oreshkin avalia que não houve nada de novo no discurso de Putin. Avanços tecnológicos, a necessidade de obter um papel de liderança no mundo moderno, na democracia e na sociedade civil. Ouvimos tudo isso há 18 anos, desde o momento que ele se tornou presidente, como nos tempos soviéticos. O mais importante é o que ele não disse. Após a tomada de posse, Vladimir Putin propôs Dmitry Medvedev para primeiro-ministro, cargo que ocupa desde 2012. O parlamento deve votar a proposta esta terça-feira. Aos 65 anos de idade, Putin foi reeleito em março com 76% dos votos. No fim de semana, protestos contra a posse do presidente foram reprimidos pela polícia em todo o país. Agora as notícias internacionais. Na Líbia, a guarda costeira interceptou em águas internacionais mais de 500 pessoas de diferentes nacionalidades africanas que tentavam cruzar o Mediterrâneo para chegar à Europa. Os imigrantes estavam em 4 embarcações precárias. Todos foram levados para centros de detenção. Nos últimos 2 dias, mais de 800 pessoas foram resgatadas na mesma situação na costa da Líbia. Na Nigéria, os militares afirmam ter resgatado mais de 1.000 pessoas que eram mantidas reféns pelo grupo Boko Haram. A maioria eram mulheres e crianças. O resgate terá sido resultado de uma operação em conjunto com países da região em 4 vilas no nordeste nigeriano. O exército da Nigéria não avançou mais detalhes sobre a operação. O presidente norte-americano Donald Trump deve anunciar hoje a sua posição quanto à continuidade ou não dos Estados Unidos no acordo nuclear com o Irã. O documento foi assinado em 2015 pelas potências do Conselho de Segurança da ONU, mas desde que assumiu a presidência, Trump tem criticado o acordo. O governo alemão reafirmou seu compromisso com o pacto.
DW Espaço do Ouvinte.
Voltamos a falar do conflito institucional entre o judiciário e o governo santomense. Guilherme, mais reações dos nossos ouvintes?
Mais reações, por exemplo, de Ricardo Gonçalves, que escreve que em São Tomé e Príncipe, o primeiro-ministro Patrício Trovoada, filho do ex-presidente Miguel Trovoada, está numa manobra acirrada para tomar e controlar todos os poderes do Estado. Tomar e controlar o Supremo Tribunal de Justiça é a sua última cartada para se considerar dono de São Tomé e Príncipe, de Ricardo Gonçalves, que comenta ainda no Facebook que, sendo a comunidade internacional responsável por quase ou até mais de 90% do Orçamento Geral do Estado em ajudas externas, pensa que a mesma deveria intervir e mediar a situação. Olinad Obmotnan diz que este é um grande retrocesso para a justiça são-tomense e que é muito raro achar um cenário em África em que o judiciário seja independente do governo. Esta é mais uma artimanha daquelas em que se servem dos cargos públicos para interesses que nada têm a ver com as populações que dizem representar. O crime organizado, a impunidade, a corrupção e outros males sairão a ganhar com esta decisão, comenta este internauta. E Armindo Zandamela escreve-nos a partir de Moçambique e diz que a justiça no país não é independente porque o órgão da justiça é nomeado pelo chefe de Estado. Nada a justiça pode fazer se o infrator for quem o nomeou. Só são julgados casos de pessoas singulares.
Obrigado, Guilherme, a todos que participaram conosco. Nós ficamos por aqui. Acompanhe mais notícias na página dw.com/português ou na página DW Português para a África no Facebook. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Até lá, tenho todos um excelente dia.